Em um ano, 81% dos 58 pacotes de tarifas oferecidos pelos principais bancos do país tiveram reajuste nos preços. O estudo foi feito pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e levou em conta os dados de tarifas bancárias dos 5 maiores bancos do país: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú e Santander. O levantamento comparou os preços dos serviços financeiros entre novembro de 2016 e outubro de 2017. Segundo o IDEC, o aumento é considerado abusivo. Mas não é apenas com as tarifas dos serviços bancários que o consumidor precisa se preocupar. As taxas de juros dos empréstimos bancários continuam exorbitantes, mesmo que o Banco Central tenha reduzido a taxa Selic a 7% ao ano, levando o juro ao menor patamar histórico. A análise é do professor Rudinei Toneto Júnior, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto.
O que o estudo mostra é que o reajuste veio bem acima da inflação, mas principalmente alguns pacotes específicos. Na média de todos os bancos, o que deu uma olhada nos dados, é que o reajuste médio ficou na faixa de 12% de novembro até agora, frente a uma inflação de 2,7%. Então, mais ou menos umas 4 vezes superior à inflação. Né? E a maior concentração dos reajustes elevados ficaram nos bancos públicos, na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Aí o Bradesco um pouco menor, Itaú menor e o Santander foi o que apresentou o menor índice, mas mesmo assim acima da inflação. Quando a gente observa as tarifas bancárias, são basicamente para cobrir as despesas de serviços financeiros que os clientes utilizam. Né? Não se refere à diferença de taxa de juros, até pagar pelo fato de ter acesso à internet, ter acesso à agência, ter acesso à manutenção da conta corrente. Então são serviços de uma forma geral. Realmente, esses aumentos parecem excessivos, principalmente se considerarmos que o principal custo dos serviços financeiros, pessoal, tecnologia, não tendem a acompanhar a inflação. Então, quando os bancos estão reajustando acima da inflação, isso explica em parte o aumento da rentabilidade, o aumento do lucro que eles estão apresentando esse ano. Essa possibilidade de ter um aumento de tarifas significativamente maior do que a inflação reflete um aspecto marcante do sistema financeiro brasileiro, que é a baixa concorrência existente no setor. Poucos bancos dominam praticamente todo o mercado. Essa ausência de concorrência faz com que os consumidores, com que os cidadãos não tenham como fugir dessas tarifas relativamente altas que são praticadas no sistema.
A gente observa, professor, que de um lado, como o senhor analisou aí, tem as tarifas bancárias que são elevadas e quando sobem, sobem normalmente acima da inflação. Por outro lado, a gente vê as taxas de juros, né? O Banco Central baixando aí a taxa Selic de juros, mas os bancos também não acompanham essa redução nas suas taxas de juros cobradas, né? Quer dizer, o consumidor perde dos dois lados, né?
É, exatamente. Esse é um outro aspecto. Esse aspecto se refere ao chamado spread bancário, que se refere a... Qual o ponto? O banco tem uma taxa que ele cobra, que ele paga aos aplicadores, que é chamada taxa de captação bancária, e tem uma taxa que ele cobra dos tomadores de empréstimo, que seria a taxa de aplicação dos bancos, a taxa que eles cobram de quem toma emprestado. A taxa de captação, se o spread fosse relativamente constante, a taxa de aplicação que os bancos pagam na captação se reduziriam conforme a Selic se reduz, que é muito próximo, que esse movimento é muito similar, e eles deveriam repassar essa queda aos tomadores de empréstimo na forma de uma redução na taxa que eles cobram dos empréstimos. O que a gente tem observado nos últimos anos é que o spread bancário no Brasil, certo, não tem caído de forma consistente, não tem se reduzido. Na realidade, depois de atingir o menor nível em 2013, o spread se elevou muito e, de acordo com o último estudo do Banco Central, que fechou com os dados de 2016, fechou ano passado num dos maiores níveis desde que o Banco Central faz o estudo, o acompanhamento do spread bancário. Só para você ter uma ideia, de uma forma, o spread total no Brasil, considerando tanto o empréstimo de recursos livres do banco, como os recursos direcionados pelo BNDES, Caixa Econômica Federal, que tem taxas mais baixas, tem um spread básico de 20 pontos percentuais. Ou seja, os bancos pagam, em média, abaixo de 10% ao ano no que nos remunera, soma mais 22 pontos percentuais em cima disso e cobra do tomador final uma média de 32% de juros no ano, o que é muito alto, certo? Se nós pegarmos o crédito livre dos bancos, sem contar com empréstimos do BNDES, da Caixa Econômica, a situação é pior ainda. Os bancos pagam em média para nós 12% ao ano, tem um spread de 48 pontos e, na média, cobram 60% ao ano dos tomadores de empréstimo. Então, a maior parte dos juros que a gente paga não é o juro, não é o que a gente paga como tomador de empréstimo, não é porque a taxa de captação no Brasil é alta, mas é porque o spread bancário é muito elevado.
Quer dizer, o que o consumidor pode fazer, professor, para se proteger dessa sanha arrecadatória dos bancos aí?
A capacidade de fuga é muito pequena, porque nós dependemos muito de serviços financeiros. Então, o que a gente precisa, na realidade, é de um ambiente econômico melhor, que force uma maior concorrência bancária, que crie novas alternativas aos consumidores, as novas fintechs, novas tecnologias para intermediação, novas formas de poupança, para poder tentar impor algum tipo de concorrência ao sistema bancário. E do outro lado, tem que melhorar as instituições para poder reduzir o spread. Então, por exemplo, a insegurança jurídica no Brasil, a dificuldade de recuperar garantias quando o tomador é inadimplente. Tudo isso faz com que o spread fique muito alto. Então, o governo tem que avançar nos cadastros positivos, tem que avançar na redução de morosidade no judiciário, aumentar a garantia para recuperação de créditos inadimplentes. Então, tudo isso pode melhorar esse ambiente. Outros pontos importantes é que o sistema de bancos oficiais teria que ganhar uma eficiência maior para poder efetivamente concorrer, tentar impor algum padrão de concorrência eficiente dentro do sistema bancário e forçar a redução dos spreads no país.
Nós ouvimos o professor Rudinei Toneto Júnior, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.